Paulo Paim exige cumprimento do Estatuto da Cidade para evitar tragédias por causa da ocupação irregular do solo.
E Mozarildo Cavalcante defende treinamento para que população saiba o que fazer em caso de catástrofes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A especulação imobiliária é um dos fatores que impedem a construção de moradias em áreas seguras.
A afirmação é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele também classificou de irresponsável a atitude dos municípios que ignoram instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade para regular a ocupação do solo. Repórter Patrícia Novaes.
Muitos dos imóveis atingidos pelos deslizamentos e cheias na região serrana do Rio de Janeiro estavam em áreas de risco. Isso não teria ocorrido se mecanismos criados desde 2001 estivessem sendo respeitados pelas prefeituras dos municípios. Um deles, zonas especiais de interesse social, que reservam áreas no espaço urbano para casas populares e permite que famílias morem perto do centro ou de locais estruturados. O mecanismo é considerado essencial para evitar que as pessoas mais pobres sejam empurradas para periferias urbanas e áreas de risco. O senador Paulo Paim, que integra a Comissão de Infraestrutura do Senado, lamentou a tragédia no Rio de Janeiro e condenou a especulação imobiliária que inviabiliza a construção de moradias populares em áreas seguras.
Infelizmente, a especulação imobiliária acaba ficando acima das vidas. E isso é inadmissível. Nós todos temos que trabalhar para que a lei seja cumprida, o Estatuto da Cidade seja respeitado e que a especulação imobiliária seja punida pela política que vem adotando nas áreas consideradas de alto risco e fazendo com que as pessoas que acabam morando nessas zonas fiquem enfrentando momentos de colapso, momentos de tragédia.
E o Exército poderá ajudar na construção de casas e na recuperação de 500 áreas de risco nas cidades onde vivem cerca de 5 milhões de brasileiros.
É o que prevê o Programa de Melhoria Habitacional em Áreas Urbanas de Risco, aprovado em 2010 pela Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto é do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, como informa o repórter Jorge Cardim.
O Programa de Melhoria Habitacional vai dar preferência às favelas localizadas em regiões com altos índices de criminalidade. A intenção de Marcelo Crivella é que as Forças Armadas tomem conta de morros e favelas que são dominadas por bandidos. A ocupação pacífica dessas áreas, na avaliação do senador, deve diminuir a criminalidade. O programa também prevê a qualificação profissional e a utilização de moradores locais na execução das obras. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador César Borges, do PR da Bahia, defendeu a iniciativa.
São consideradas regiões de risco as favelas localizadas nas áreas urbanas com índices de criminalidade superiores à média local. O financiamento do programa será feito pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e por outras dotações orçamentárias. A coordenação do programa é confiada ao Comando do Exército por atender a questão estratégica e por este dispor de larga experiência em obras de engenharia.
A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça deve ser analisada pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, elogiou a criação do Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais, mas lamentou que a iniciativa não tenha sido anunciada a tempo de evitar a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro.
Agora, Mozarildo cobra treinamento para que a população saiba como agir em casos de emergência.
Não adianta avisar se não tiver realmente toda a estrutura de ação para o caso acontecer e os equipamentos, sejam humanos e materiais, para fazer, de fato, o atendimento no caso da catástrofe.
Todas as capitais do Brasil ou cidades com mais de 500 mil habitantes poderão ter centros olímpicos.
A proposta da senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, foi aprovada pela Comissão de Educação e pode seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados.
Na opinião do senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, se virar lei, a proposta vai estimular a prática esportiva entre os jovens e deve formar uma geração de atletas de alto nível que poderão representar o país em competições internacionais.
Criança, adolescentes e jovens, é fundamental que nós tenhamos esporte e o estudo. Acredito que a prática, o ensino das modalidades olímpicas vai ser fundamental e o Brasil, claro, terá aí muito mais oportunidades de descobrir novos talentos. Jovens que certamente estão hoje nas periferias das cidades, estão hoje em locais que não têm condições de mostrar as suas habilidades, são excelentes nas práticas esportivas. Portanto, o projeto é um projeto muito bom.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou mudança na Constituição para deixar claro que os governadores não precisam de uma licença especial das Assembleias Legislativas para serem processados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
A proposta foi motivada pela Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige prévia autorização da Câmara Legislativa para que o governador seja processado. E essa exigência pode aumentar a impunidade, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Para acabar com qualquer dúvida, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, apresentou uma proposta de alteração do texto constitucional para deixar claro que leis estaduais ou distritais não podem criar barreiras para o julgamento de governadores por crimes comuns.
Quando aconteceu aquele problema todo em Brasília, o STJ vinha sistematicamente adotando o critério de que as assembleias é que decidiam se poderia ou não haver esse tipo de licença para processar, para prender, etc.
O senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Esses mecanismos adotados pelas assembleias legislativas afrontam ao mandamento constitucional, à hierarquia das leis e ao princípio da federação.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, anunciou que sua primeira ação na volta das atividades do Senado Federal, em 1º de fevereiro, vai ser a tentativa de recriação da CPI da Educação.
Em 2008, Cristóvão já havia reunido as 27 assinaturas necessárias à criação da CPI. Mas, por pressão do governo, senadores da base aliada retiraram o apoio e a comissão não saiu do papel.
Identificar onde é que nós erramos, nós, os brasileiros, todos, para não seguirmos o que outros países fizeram. Países que estavam na mesma situação nossa, como Espanha, Portugal, Irlanda, Coreia, e que deram salto e nós ficamos para trás. Quem não dá importância é a educação, dá importância ao consumo. Essa é a primeira causa.
Também no início dos trabalhos legislativos, os novos deputados e senadores que assumem o mandato no dia 1º de fevereiro vão se deparar com 22 medidas provisórias editadas pelo governo.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou o que classificou de apetite do governo por MPs. Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, entende que assuntos urgentes exigem medidas provisórias. Repórter Maurício De Sante.
11 das 22 medidas provisórias trancam as pautas de votações das duas casas do Congresso Nacional, 10 na Câmara dos Deputados e uma no Senado Federal. Apenas uma dessas MPs tem a assinatura da presidente Dilma Rousseff. As demais foram editadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre elas, está a que reajustou o salário mínimo para R$ 540,00 a partir de 1º de janeiro. O líder tucano, senador Álvaro Dias, do estado do Paraná, disse que iniciar o ano legislativo com 22 medidas provisórias para analisar é um desprestígio para o Congresso Nacional.
Isso mostra o apetite do governo em adotar medidas provisórias. Isso é confortável para o governo, mas anula a ação legisferante do Poder Legislativo. O Congresso fica limitado, comprometido. Isso é uma subtração, inclusive, das prerrogativas do Congresso. O presidente da República passa a ser o grande legislador do país.
Mas o senador petista Eduardo Suplicy lembrou que muitas vezes o governo não tem alternativa. Foi o caso da primeira medida provisória do governo Dilma Rousseff, que liberou R$ 780 milhões para ajudar as vítimas das chuvas no Rio de Janeiro.
Quando ocorrem, por exemplo, os desastres que causaram mais de 600 mortos e destruição de tantas casas e pertences de famílias nas cidades serranas do Rio de Janeiro, bem como em muitas cidades, por exemplo, do próprio estado de São Paulo e de outros estados, é natural que o governo precise tomar medidas como aquelas que estão permitindo socorros de emergência.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.